Meus queridos irmãos e amigos, o texto que nós mencionamos conta a história de Golias, que desafiava o exército de Israel por conta de sua estatura, da sua força, dos seus equipamentos de guerra. O texto vai dizer que ele era varão de guerra desde a sua mocidade, ou seja, foi treinado desde novo a ser um guerreiro e desafiou um exército. Quando chega o jovem Davi e questiona o fato daquele homem estar desafiando um exército, ele achou aquilo uma excrescência, ele gritou dizendo: como pode este homem desafiar o exército do Deus vivo? E todos conhecemos essa história, que ele enfrentou o Golias e matou o Golias, e o Golias perdeu a batalha. Ele venceu o seu Golias. Mas eu quero contextualizar essa passagem bíblica, eu quero trazer para os nossos dias, porque há um brocado no meio comum da cultura popular de que nós temos que matar um leão por dia. E o texto vai nos remeter a algumas verdades que a gente pode aplicar para a nossa vida espiritual. Primeiro, que nós precisamos lutar para vencer alguns Golias que estão surgindo nas nossas vidas, nos nossos dias, que é o Golias da crise conjugal, o Golias da crise de depressão, o Golias da crise de identidade, o Golias da crise espiritual, da crise existencial, da crise financeira, da crise profissional, da crise sentimental, da crise do desânimo, e um outro terrível, que é o Golias da crise de incertezas. Ou seja, vivemos um mundo, um contexto atual de incertezas. Mas se a gente pegar aquele homem chamado Golias, ele deveria ter entre 180 e 250 quilos. Só a ponta da sua lança tinha de 7 a 8 quilos. Uma couraça de escama que pesava 88 quilos e carregava cerca de 140 quilos a mais do seu peso. O nome Golias significa passagem, mudança, exílio, transmigração, que é passar de um lugar para outro. E se nós olharmos para a nossa realidade de vida nos dias atuais, a gente vai fazer uma pergunta. Eu também tenho os meus Golias. Eu acredito que você também tenha seus Golias. E como pode ser os nossos Golias hoje? Tendo em vista, considerando que o nome Golias significa mudança, passagem, transmigração, que é passar de um lado para outro, exílio, nós podemos dizer que há alguma mudança, há alguma passagem, há algum exílio, alguma passagem de um lugar para outro, que nós precisamos compreender como pode ser esses nossos Golias de hoje. Alguma mudança, alguma passagem, podem ser os nossos Golias de hoje. Algum momento que estamos vivendo, algum exílio que estamos enfrentando, esse exílio entre aspas, alguma passagem de um lugar para o outro, de uma posição para outra, de um emprego para o outro, de uma igreja para outra, enfim. Como pode ser os nossos Golias nos dias de hoje? Eu queria que você observasse algumas características de Davi para enfrentar este homem, que não é muito pregado, até porque esse texto talvez seja um dos mais pregados pelos grandes pregadores, e este simples pregador desta noite quer trazer algumas considerações baseadas exatamente na vida daquele jovem chamado Davi no enfrentamento ao Golias. Primeira consideração que eu quero trazer é que Davi não se considerou inferior a ninguém. Davi sabia de sua relação com Deus. Davi escolheu Deus como seu Senhor. Deus preparou Davi. Deus então conduziu Davi. Deus animou Davi. Deus capacitou Davi. E apesar das palavras de desânimo que ele ouviu por parte dos seus irmãos, ele não se entregou ao desânimo. As palavras de desânimo eram: você não é capaz de vencer esse gigante, você não é capaz de vencer esse Golias, vá tomar conta de suas ovelhas. Comumente também ouvimos isso: o teu Golias é muito grande, não dá para você vencer. A onda de desemprego no Brasil é muito grande, como é que você vai conseguir emprego? Ah, os púlpitos já estão ocupados, tem muitos pregadores, como é que você quer ser pregador? Enfim, há muitas considerações que a gente podia trazer para a nossa vida que se transformam em palavras de desânimo. E é interessante que foram os irmãos dele os primeiros a desanimá-lo. Às vezes o desânimo vem da nossa própria casa, do nosso irmão, da nossa família, dos nossos parentes. Às vezes até dentro da nossa própria igreja. Assim os inimigos, como disse Jesus em Mateus 10, 36, os nossos inimigos serão os da própria casa. Então o que que Davi fez? Ele manteve uma visão, estabeleceu uma visão acima da multidão. Então mantenha a sua visão acima da multidão. Não se abata com os que dizem a seu respeito. Fique-se na sua vitória. Saul dizia: contra esse gigante não poderás lutar. Davi poderia pegar o seu alforje, o seu surrão, e imediatamente voltar para casa e cuidar das ovelhas. Mas ele disse: eu vou vencer esse Golias. Em segundo lugar, Davi não aceitou a afronta. Nós somos afrontados constantemente. Afronta era desgraça, era vergonha. Em hebraico, essa palavra é sherpa. Ela fala exatamente de vergonha, de desgraça, de humilhação. Você precisa não aceitar essa afronta. Acredite que suas experiências foram para te ensinar lições. Às vezes as nossas simples experiências serão fundamentais para grandes decisões. Confie que o que Deus fez, Deus faz. Davi não aceitou o discurso de Golias. Davi recebe uma palavra de desânimo quando quis dar um passo de fé. E é exatamente quando a gente quer dar um passo de fé, aí vem logo uma palavra de desânimo. Não acredite no que os Golias da sua vida dizem a seu respeito. Não temas pelo temor dos outros. Se todo mundo está com medo, você não tem necessariamente que ficar com medo. Não temas o poder das aparências, não temas também o poder da comunicação. A comunicação é muito forte para nos amedrontar. Ah, está acontecendo isso, aquilo. A gente entra num clima de total medo, de temor e insegurança. O temor das pessoas não significa necessariamente seu temor, porque a Bíblia diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Quando vivemos de aparência, nós calculamos tudo sob o ponto de vista humano, o que nos leva a desanimar. Mas Davi não vivia de aparência. Davi teve experiências, realidades no campo, quando estava cuidando das ovelhas. Porém, quando vivemos pela fé, Deus entra na equação e muda os resultados. Ainda que tudo pareça que não vai dar certo, Deus entra com providência. Não aceite a pressão do Golias. Revide com confiança. Talvez eu esteja ministrando essa palavra para você, minha querida irmã, que recebeu uma palavra de desânimo e está aí agora dizendo que não vai mais para a igreja, porque não adianta, porque é muito complicado. Esses são os Golias que nós estamos enfrentando. Talvez até dentro de sua casa, alguém da sua família está dizendo para você não ir mais. Não tome decisão pela observação das pessoas. Tome a decisão pela direção de Deus. Terceira lição que eu aprendo aqui: a primeira é que Davi não se considerou inferior a ninguém. E você também não se considera inferior a ninguém. Segundo, Davi não aceitou a afronta. E terceiro, Davi sabia: toda luta é um desafio. E todo desafio é uma luta. Não pense que vai ser fácil. Davi enxergava o Golias como mais um leão, como mais um urso. Golias não desafiou Davi. A rigor, o desafio era para o exército. Mas Davi se colocou à frente do exército e disse: essa luta agora é minha. Então mantenha sua visão acima da visão da multidão. Não tema o peso do desafio. Há grandes desafios que nós, às vezes, temos medo de enfrentar, de encarar, porque, às vezes, também nos falta discernimento espiritual. Mas se Deus te der o discernimento espiritual, não temas o peso do desafio. O desafio durou 40 dias. E diz a Bíblia que Davi chegou no último dia. O desafio de Golias, ele tem um tempo, mas ele um dia vai parar. Porque a Bíblia nos garante a vitória. Davi, quando chega ali, naquele último dia, escuta aquele desafio daquele gigante. E aquele dia era o dia ideal para então ele enfrentar, marcar o momento da luta. O seu Golias, irmã, o seu Golias, meu irmão, está chegando ao fim. Os nossos Golias são os nossos desafios. Como eu disse, toda luta é um desafio e todo desafio é uma luta. Todo desafio é uma luta e toda luta é um desafio. Então a questão é aceitar ou continuar sendo humilhado. A decisão é sua. Mas se você quer enfrentar o desafio, você só vai ter que lutar para você não continuar sendo humilhado. Não continuar sendo humilhada, minha querida irmã. Mude de estratégia. Para lutar, utilize-se de novos métodos. Às vezes os métodos tradicionais são equipamentos humanos, mas Deus tem novos planos, novos projetos. E o que fez Davi? Normalmente se enfrentaria com escudo, com pavês, com lança, com espada. E Davi foi enfrentá-lo com uma funda, com pedrinhas que colocou dentro do seu surrão. Então há que entender nesse texto que toda luta é um desafio e todo desafio é uma luta. Mas há uma quarta lição que eu quero extrair desse texto para aplicar à nossa vida espiritual. Davi sabia muito bem do que se tratava aquela batalha. Se você entrar numa luta sem saber que luta é que você está enfrentando, fica difícil. Davi sabia, eu sei que proporcionalmente eu posso perder. Eu sei que por experiência eu também posso perder. Mas o Senhor, Deus de Israel, está comigo. Então ali era uma luta espiritual entre a verdade e a falsidade. Era uma luta entre a fé e a superstição. Era uma luta entre a vanglória e a humildade. Era uma luta entre o que serve a Deus e o que serve a Dagom. Era uma luta entre o verdadeiro Deus e o Deus da mentira. Era uma luta entre o Deus dos vivos e o Deus dos mortos. Nossa vida, meu querido irmão, também ela é permeada de batalhas espirituais. A maneira como você encara a batalha é que vai definir o seu sucesso. Há três tipos de pessoas que se destacam diante de uma batalha. Os que fazem acontecer, os que assistem as coisas acontecerem e os que não sabem que as coisas aconteceram. Qual é o seu papel? Qual é o seu tipo? Então, em nome de Jesus, assim como Davi sabia muito bem de que tratava aquela batalha, você também deve saber que esse teu Golias que você está enfrentando, talvez seja um complexo, talvez seja essa depressão, talvez seja alguém lá no seu emprego que está te humilhando, que está fazendo de tudo para te tirar de lá, para colocar alguém da família dele. Eu não sei qual é o teu Golias, eu só sei que há um Golias te perturbando, que está te desafiando. Então creia de que isso aí é para você acreditar que assim como Deus deu vitória a Davi, Deus também pode te dar vitória e te dará vitória. Mas há uma quinta lição que eu quero trazer para a nossa reflexão, é que Davi sabia que tinha que usar o melhor que ele tinha. A base da confiança de Davi não era sua experiência com o leão ou o urso, era uma forte fé que ele tinha no Deus de Israel. Então Davi sabia que tinha que usar o melhor que ele tinha. Qual era o melhor de Davi? O melhor que ele tinha era a funda, a utilização daquela lança, daquele daquele objetozinho que ele usava para conduzir as ovelhas, a confiança de Davi poderia estar focada nisso, mas ele entendia que esse pequeno instrumento, com o agir de Deus, com o poder de Deus, daria a ele a vitória. Então a confiança de Davi fundamentava-se em algo mais seguro do que sua simples experiência. Não é às vezes a nossa experiência que vai nos conduzir a melhores resultados, mas é a presença de Deus, o agir de Deus dentro dessa nossa realidade. A expressão Deus dos Exércitos significa Deus com todos os poderes terrenos e celestiais, o invisível líder de Israel que luta pelo seu povo, e ele vai à frente das nossas batalhas. Quais eram as armas de Golias? Espada, lança e dardo. A espada para atacar, a lança para ferir e o dardo para se defender. Davi usou as armas da parte de Deus, e isto lhe dava confiança de vitória. Porque como um jovem com apenas uma funda e algumas pedrinhas, com uma pedra, ia enfrentar um gigante que era formado desde a sua mocidade, trabalhava, treinava, ele foi trabalhado desde a sua juventude. Isso serve inclusive de exemplo para nós. Nós às vezes queremos formar um exército, mas quando vamos ensinar os que querem lutar, já estão com a idade avançada. Nós, pastores, deveríamos pegar os nossos jovens, bem pequenos ainda, e começar a destrá-los, porque eles vão enfrentar os seus Golias na sua vida, para eles estarem preparados para a vida. Principalmente colocando fé, confiança, esperança em Deus, para ele amanhã saber que só Deus pode nos garantir a vitória. Davi usou as armas da parte de Deus, é isso que lhe dava confiança e vitória. Então nunca lute com as armas dos outros. Quando Saul viu que ele estava decidido, que Davi, então ele pegou a sua armadura, ele pegou a sua espada, pegou todo o seu aparato e colocou em Davi. Mas Davi não conseguia sequer se mover com aquilo. Então nunca lute com as armas dos outros, mas com as suas armas que Deus lhe deu. Nunca tente lutar com as armas que nunca tenha experimentado, nem testado. Use o que você tem, seja uma funda, seja uma agulha, seja um cajado, seja 5 pães e 2 peixes, mas isso nas mãos do Senhor, vai acontecer o milagre da vitória. Às vezes nos valorizamos, às vezes não valorizamos o nosso melhor, e ainda enterramos o nosso talento. Use o que Deus tem. Davi sabia, o melhor que ele tinha era exatamente a funda e aquelas pedrinhas que ele colheu no riacho. Mas há uma sexta lição nesse texto que eu quero trazer para a nossa consideração. Davi sabia que o seu ânimo procedia de Deus. Esse era um dos grandes segredos da sua vida. Então confirme com segurança quais serão as recompensas da sua luta. Ele então pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Davi ouviu por 3 vezes a mesma história. Só então decidiu ir à luta, enfrentar o gigante. Até porque todo vencedor recebe o troféu. Todo vencedor recebe o laurel. Davi, então, assumiu os riscos, abriu os caminhos para participar dessa vitória. Davi enxergava o Golias como mais um leão ou um urso. Assim como o Senhor me livrou da mão do leão, e o urso vai me livrar da mão desse Golias. Ou seja, para ele, o Golias era só mais um leão ou um urso. Davi fez o que Deus fez. Davi fez o que fez para a glória de Deus. Deus estava com ele. Esteja pronto para esses desafios. Davi levou 5 pedras e só usou uma. No dizer de J.B. Champlin, se tivesse aparecido outros 4, ele estaria pronto. Você está pronto para outros 4? Se prepare para isso. Davi não tinha idade para se alistar no exército de Israel, mas podia se alistar no exército de Jeová. Davi recebe total apoio de Deus porque confiou nele. Davi profetizou que toda a terra saberá que há Deus em Israel. E isto se espraiou realmente para o mundo inteiro. Todos nós sabemos que há um Deus em Israel. Ou seja, ao final ele descobriu as oportunidades para o enfrentamento do gigante. Por quê? Porque ele sabia que o seu ânimo não procedia dele, mas de Deus. Esse era um dos seus grandes segredos. Por último, Davi sabia que o gigante Golias iria cair. Ele sabia que aquele gigante iria cair. Então pegue logo a sua pedra, faça o seu lançamento contra o gigante e ele vai cair. Sua arma, minha irmã, meu irmão, é o nome do Senhor dos Exércitos contra o desafiante. Vá à luta com confiança de que Deus será glorificado na sua vitória. Deus é vitorioso em todas as batalhas. Enquanto Golias andava na direção de Davi, Davi corre na direção dele. Corra em direção à sua vitória. Golias caiu diante de 3 exércitos. O exército de Israel, o exército dos filisteus e o exército de Deus. E ele caiu feio. E ele foi ao chão, porque Golias se considerava gigante. Golias se considerava gigante, um grande lutador, até que conheceu Davi. Até que conheceu Davi. Então mantenha sua visão. Não foi a força de Davi, foi o Senhor que fez isso. Ninguém é gigante se Deus é o Senhor dos Exércitos. A funda atordoou o gigante, mas foi a espada que o matou. Não basta atordoar o problema, é preciso matar o problema. É preciso eliminar o problema. O seu Golias será o seu pódio. Ele cortou a cabeça do mesmo para nunca mais se levantar contra ele. E os israelitas perseguiram os filisteus por mais de 15 quilômetros até Gate, até a terra de Golias. Isso me leva a concluir que o seu Golias é só uma passagem. O seu Golias é só uma mudança. O seu Golias é só um momento de exílio. O seu Golias é só a passagem de um lugar para o outro. Portanto, Golias não é tudo isso que você imagina. Não, ele cometeu sérios erros. Ele tinha complexo de superioridade, ele tinha muito peso na cabeça e no peito. Ele queria destacar suas habilidades, ele era soberbo, tinha visão distorcida, tinha uma cabeça grande, mas pouca visão. Não enxergou o alforje de Davi e nem o percebeu. Ele não via o que o deveria ver, ele afrontou a Deus em seu desafio e também não tinha controle emocional. Quando viu Davi, se irou e perdeu o controle emocional e, descontrolado, se desconcentrou. Ele deixou para orar depois da derrota. Olha, ele não orava. Caiu com seu rosto em terra, como se dissesse, ou como se nós entendêssemos. Caiu para fazer a sua oração depois de morto. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda que os seus Golias vão cair por terra. Os seus Golias serão vencidos. E Deus vai te dar a vitória. Tanto na área conjugal, na depressão, na sua crise de identidade, na sua crise espiritual, na sua crise existencial, na sua crise financeira, profissional, sentimental, com desânimo e ainda até com incertezas. Então, meu irmão, levante a sua cabeça, saia daí desse sofá, levante aí da cama, faça um clamor aos céus, peça a Deus para te dar força, porque amanhã de manhã você tem que levantar-se e enfrentar esses teus Golias. Creia que Deus deu vitória a Davi e também vai te dar vitória. Não se considere inferior a ninguém. Não aceite a afronta. Saiba que toda luta é um desafio. Saiba que o que você pode enfrentá-lo, com que armas, que é o Senhor que está do seu lado. Use o melhor que você tem. Creia que Deus vai te animar nessa batalha. E saiba também que o gigante é só gigante até que você se levante. E aí ele vai cair. E eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus para a tua vida, para que você nessa segunda-feira faça uma plataforma de lançamento, porque amanhã é um novo dia para a sua vida. Que Deus te abençoe e te faça compreender esta passagem bíblica e aplicá-la à sua vida no nome de Jesus. Amém e amém.
Lutando com o nos momentos de solidão, não dá nada por mim.